Antoine. Domingo de verão naquela rua do Coronel Bento Roma. Muita gente na sala. Em fim de almoço, exaspera-se de discussão. A guerra parece nunca mais acaba. As pessoas acendem-se nos prognósticos, saltam raivas, soluções. Antoine, militar de licença em Lisboa, está ali quieto, sentado assim tenso. Olhem só as mãos dele a mexer a mesma coisa, sem dizer uma palavra. Fechando a porta da sala para reduzir o barulho, o Joca espreita na cozinha. Vó, estamos a sair. Andar um cochito a pé, por aí. Maria Benta olhou de forma serena. Entre os dois, uma travessa de leite creme polvilhada de açúcar. Na mão da avó, o ferro rubro em vias de queimar o desenho. Joca, guarda o estômago para o leite creme. Tem bastante raspa de limão. Verde, aquele verde, do nosso como gostas. É que continuas tão magro, Joca. Essa coisa de pôr de lado o peixe não vai continuar. Não, não, aviso já. Olha, o Antoine também vai. Claro. E o Roque? Vamos juntos. O Antoine ainda não abriu a boca hoje. Vê lá se lhe dás pelo menos alguma animação. Essa sala aí, vó, é que precisa bem de outra animação. Conversa de política já chega. Essa corda do passado que não larga. Todos já na certeza declaram. Sabem todos perfeitamente o mesmo culpado aí de sempre. Quando há um problema, a primeira coisa a encontrar é o culpado. Declara-se já quem é e mais de metade já resolvido. Neste caso, aí na sala, toda a gente encontra então o seu culpado. E é já de início. Zá! Aliás, os estrangeiros é que estão a dizer. Culpado, nós estamos é com ele mesmo. E mais os que haveremos de tomar. Eles é que decidem, vó. Por isso é que recomeçar a guerra foi canja. Mas nós estamos aqui, vó. Dá licença. Estamos vivos. Direitinhos na Melói. Ouviste o que Antoine disse? Lá embaixo, nos chamam de basados. Fugiram da guerra, dizem. E dizem assim. Quem comeu a carne vai comer os ossos. Podemos respirar hoje ou não, vó? Vó. Maria Benta queima o leite creme atentamente. Esse desenho parece mesmo repetição das tatus dela. Arcos de círculo concêntricos a crescer.
Que cheirinho!
No meio do fumo doce, vai respondendo seu vagar. Somos todos sobreviventes, Jorge Eduardo. Estamos ligados. Deixa lá essa coisa de basados. Não é o mar que separa. É o dedo que aponta. Isso é que separa. Eu é que não entendo esses cotas, vó. Estás a ouvir aí na sala? Gritam só. Mau clima a expandir. Logo hoje que se podia pôr um som. Ouviste o cota Luísa perguntar à tia Malena qual é a cor do passaporte dela? Tem paciência. Isto é o quê? É gente ligada? É sim. É a Joca. É gente ligada. Ligada, perdida, durida, a viver a derrota da esperança. Espantada ainda com o precipitar do destino. Continuamos enrolados no sonho. Não conseguimos administrar o que temos. Há de passar, acredita. Vai passar. Maria Benta suspira. Mergulha o ferro na água. E olha Joca outra vez nos olhos. Não te enerves. Eu que nasci na confluência das águas, de menina, espantava só. Como é que as águas recorriam assim fora da minha vontade para outros destinos, dando-nos de beber, entretanto? Ouve. Agora, este é o nosso destino. Seco. Por favor, vó, não há destino nenhum. O que há é um tabuleiro de xadrez com os lances traçados a frio, em gabinetes gelados de terras que não lhe sabemos o nome todo, nas línguas que custa a entender. E as peças lá vão os peões. Umas convencidas, correm já completamente pembadas, apanhadas já no fascínio. Outras vão cangadas à força. Disfarçar o desespero obriga. Logo todos ali a cumprir ligeirinhos o seu papel, do qual não têm a menor, mas a menor suspeita. Joca falava num tom ácido e ressentido, encostado ao armário da cozinha, os braços compridos fechados sobre o peito. Apontou o queixo. Esses aí na sala? Bem atrás do mundo eles, entornam sua saudade só. Está-nos consumir só essa conversa, vó. Vos estraga só na amizade. Isso é um xadrez da tua cabeça, Joca. A nossa sala é rara, rara. O domingo cheio. Olha o domingo aí no prédio. Ouves o quê? Que som? A televisão. E a solidão, que não tem som. Aceita este privilégio, Joca. Agradece. Se não falarem aqui, onde falar já aonde? Não sei onde vão falar, mas o que me parece é que esta roda não tem mais fim. É a roda do ódio, vó. Seco. Ilusão de poder consertar as coisas. Não se pode, não se pode. Com palavras então... E começou a rir o Joca. Olha só, falam bué. Aliás, falam muito, xé. Olha só. Entra aqui, sai dali, fruta dá, fruta dá... Todos uma lágrima no canto do olho e depois acabam sempre naquele ideário, não é? Tarantantã. Ao ver Praia Morena, fiquei a sonhar. Não se adiantou, vó. É nada. Cotas e ternos nessa roda. E depois falam destino? Resolvido. É como aquele. Lembras, vó? Aquele que a mãe mandou aí de visita? Visita de cerimónia, sim, importante. Aí na própria sala, fartou-se de dançar a música que ele próprio mandou proibir. A própria música. Incrível. Não pensam, não pensam nem antes de falar, falam só. Falam já, o pensamento ainda a acontecer. Coração, mochimam tudo, o pensamento ainda a acontecer. Imediatos repentes. Vêm daí. Olha, vó, desculpa mesmo. Eles mesmo vomitam só. Então, Joca, não sabes que mostrar o coração nesse imediato repente nos dá saúde? Tudo tem que sair, de uma forma ou de outra. Nós somos assim, bem abertos como nossas vogais. Processamos os pensamentos na circulação com os outros. Se nos falta isso, então já não sabemos quem somos. Tu próprio, nestes teus últimos desenvolvimentos, devias fazer isso, nem que fosse como exercício. Falar. Falar dos teus nós, dos teus sofrimentos. Mesmo as coisas piores, sabes? Aquelas indizíveis mesmo. E aqui Maria Benta esforçava-se por falar claro. Essas coisas... Têm que sair, sim, Joca. Senão, elas nos queimam por dentro. E nós, em casa, sempre fomos gente de falar tudo, não é? Bom, pelo menos isto não mudou, disse Maria Benta num suspiro. Joca calou-se por momentos. Agitado, indeciso, queria dizer mais, mas não agora. Percebia demasiadamente bem o apelo da avó e não gostava nada de sentir isto assim, pouca vontade com ela. E pensava, amanhã? Ah, devia falar, era agora. Agora? Agora não, não. Agora não pode ser. E então, derivou impaciente. Vó, se tudo tem que sair, se tudo tem que se mostrar, mesmo aquilo que ainda não foi pensado sequer, então... O que fica cá dentro é um nada, zero. É por isso que andamos alegremente nesta roda. Falamos, falamos, mas ninguém faz nada, nada. Ouve com os ouvidos, Joca, disse Maria Benta, afagando-lhe o ombro. Isto não é um entra e sai, aliás, como infelizmente já se provou. As coisas continuam cá dentro, mas ficam de outra maneira, sabes, quando se fala. Ficam mais ricas. Olha. E lhe levantou o queixo. Olha. Junta-se aquilo que sentimos com o que os outros sentem e com o que nos dizem daquilo que sentimos. Assim se vai dar caminho de sair das coisas más. É então nessa altura que nós só podemos pensar. e fazer o principal. Limpar o ódio cá dentro. É um processo, percebes? Industrioso processo. Leva muito tempo. Muito mais do que todos pensávamos. A mãe também pensa assim, vó. Não sei. Bom, hoje é domingo, vó, por favor. Não podemos passar o dia nestas coisas. A terra assim nos corta só, vó. Prende-nos de viver. Não estamos a levar com bazucas. Não estamos no Cuzu, nós aqui, bem atrás da avenida. Tens razão, é domingo. E a Deus não agradam as amarguras. Toda a gente a dançar aí na sala, mas é. Isso é que tem que ser. Vá, Joca, vão lá no vosso passeio. Eu ponho aqui já esta música, aquela música nova, como é que é? Os meninos. Todos cacimbados, todos aldrabados, todos despenteados, mas com ar feliz, é isso que diz. Logo, logo, vais ver como toda a gente vai farrar. E estará tudo muito mais calmo quando voltarem. Vocês demoram? Que não é esquema dia de mar. Que não é processo para nos levar para lá do retrocesso. Já bem tonados, bem aldrabados, bem desgraçados. Até o próximo domingo. Daí a pouco estamos aí, vó. Traz então 9 cervejas e 3 frangos assados, mas de máquina. Os outros são caríssimos. É que pode aparecer mais gente. E não esqueças de pedir o frango cortado aos pedaços. Não demorem, que eu ainda tenho que refogar em condições, pô-lo em cebola, gindugue e limão. Olha, olha, disse, aproximando-se dele e baixando a voz. Não deixes que o Antoine sinta que tu sabes do peso que ele tem. Nada de suspender a alegria. Isso fica para os mais velhos. Falo rir, se fores capaz. Olha, falo rir muito. Ok, vó. Até já, então. Joca pegou no dinheiro da caixinha da madeira mocibe na mesa do telefone e saíram. Mesmo ao fechar da porta, ainda ouviram alguém gritar. Paz, paz, como as coisas estão. Com as armas triunfará. Eu cantei, sim. Você cantou também. Com as armas triunfará. Todos que cantamos. E agora virou irmão ou quê? Você, afinal. Desceram os 3 a escada estreitíssima de mármore. Joca, Antoine e o Roque, o mais querido amigo da escola primária. Foram descendo a avenida calados. Antoine, alto e corpulento, gingando sua envergadura, firmada aí no cinto, bem alçado na cintura. Ele aí que centra bem essa fivela prateada. Olha só como ela puxa o brilho das botas. Joca, ao lado, tenta acompanhar o ritmo do seu passo. Os braços balançam, o pescoço diz que sim. De vez em quando, junta as omoplatas no esforço de se endireitar. O Roque, bastante atrás, parado aí a apreciar no reflexo dos vidros a sua própria indumentária, justa e irrepreensível no composto Michael Jackson, botas incluídas. Tinha vindo a comprar peça por peça a partir do plano minucioso que registava num caderno com os preços, os nomes das lojas e as colagens dos recortes das revistas. Mas agora estava a ficar mais forte, um bocadinho mais gordo. E tinha que suster a respiração para conseguir apertar as calças. Parou na montra e verifica o pormenor de um boné, para ver mais tarde, há de ver, no centro comercial de Babilónia, onde os preços eram sempre bem mais razoáveis. Xé Cambuta, você aceleras ou não? Antoine, que chamou. Pararam os dois na montra da discoteca à espera dele. Esses moadias aqui da rua não põem o preço nas coisas, é por quê? Também, toda a gente sabe, mais ou menos, quanto custa um CD, Antoine, respondeu o Joca. Não estou a falar só dos CDs. Essas montras aí todas que passamos, preço é nenhum. Agora, Roque chega junto deles, mete a custa a mão no bolso de trás das calças, ergue a cabeça e olha bem para Antoine, com o seu sorriso trucista. E lá na banda, meu avilo, os preços estão escritos, é? Estão lá mesmo a informar pelo olho? Claramente, né? Angola é Angola. Aqui é aqui. Tem lá calma, meu. Joca que lhe toca com o cotovelo. Recomeçaram a andar os três juntos. Com a voz firme, mas num tom mais baixo, rock, agora já de brincadeira. Esse movimento de mãos tão engraçado, uma e outra vão empurrando o ar no ritmo mesmo do andar deles. E a sua fala também, consonante. Ele começa já no seu filme. Não estás bem a ver a cena aqui ainda? Uma pirueta rápida. Antoine, man. Como é? Amanhã, segunda-feira, tudo aberto já aqui, Avenida de Roma. E tu entras, só tu, numa cool, bem trajado. Todo o tempo é teu. Não é aqui como o G que vai bolir às 8:30 da manhã. Entra já na loja ligeirinho, aquela passada sublime, a rasgar, assim mesmo. Estás a ver? Paras à entrada, domas completamente o ambiente. Aí que te aparece a pura dona. Mostra já o seu domínio, senhora dos seus contornos. Olhos quase fechadinhos, assim. Aquele ar de sereia que acorda agora, agora. E tu? Vais logo ao direito, ou é aos preços, se quiseres. Vais logo nos preços. Ou então, na pura calma da manhã, tranquilino, meu, passa a demonstração da tua própria onda. Ali! Estás a ver ou não, man? Segue já com aquelas conversas. A boa música da banda e quê? Que afinal não aparece em lado nenhum e que é a melhor para dançar. E só há nos sítios, mesmo aí perto, claramente altamente geniais e claramente tu sabes onde é, mas ninguém conhece ainda. Ambiente selecionado e quê? Essas latinas americanas é que não estão mesmo a dar mesmo, já ninguém ouve. Nem essa coisa, então, de Madonna escorrida. Agora o que está a bater é mesmo a moda black que vem de New York e tal. E vais, né? Aí, a garina já interessada vai dizendo: ah, dá para trazeres então uma casseta aqui um dia, até que eu gostava de conhecer. E tu, pronto, vais-te logo embora, como se estivesses com muita pressa, isso é que tem que ser mesmo, não podes ficar ali. E depois da primeira despedida cautelar, voltas mais tarde e quê? Logo haverá outras despedidas bem mais rasgativas. Outro dia, já na surpresa, voltas. Talvez com alguma coisa que ela goste, sim, com sorte e sem grande trabalho, sais com um kiss e um número de telefone no bolso. O próximo sábado, garantido. Yes! Antoine para. Respira forte, enervado no esforço de controle. Olha aqui, ó, sou Roque. Já iniciaste o teu filme, é? Então vou-te dizer o meu. Escuta bem. Eu aqui, que não conheço nada disto, mas que sou guerrilheiro próprio, devidamente credenciado, bem vivido. Eu aqui ouve. Já matei gente e não morri. Estás a ver? As mãos na cintura dele se inclina todo já na cara do Rock. Ainda! Mesmo se for aquilo que tu dizes, eu vou-te contar como é que vai ser mesmo. Então, ouve! Abre os braços amplos, plena demonstração já. Entro na loja. A tal de barona há de parecer uma aranha a tatear. Tateia já seus pisos altos. O vermelho do batom a desfocar as borbulhas na cara de pula. Magrinha, branquinha. Mesmo se for assim grossa, boa zona, como vocês dizem, há de estar aí cheia de casacos e não se vê nada. Ou então, mesmo que se veja, olha, já é enviesado. Riscos pretos nos olhos, os olhos todos platinados. Fica assim, fica assim. E Antoine fecha as mãos na cintura, avança um pé, levanta o queixo. Assim, fica só assim a olhar tipo, o que é que quer agora o preto? Ou às tantas vem cá dar um cafrico, não? Que anda filme estás a fazer tu? Respondeu o Rock. E podes crer que é um filme de terror, man. Nada cool, man, nada cool. Qual filme de terror? É o que traço já nas várias derivações da realidade que lhe estou já de antecipar, che. Um mês que cheguei do Ed de Amas das lojas, já vi sim. Só há um mês que cheguei, já lhes vi. Todas de plástico, estou-te a dizer. Essa então, daquela loja que passámos, lhe vi. Esticou o queijo. Mesma cor, mas eu é que sou preto. Ela roupa escura a estilar só. Oh, está na minha lista. Ouve lá bem. Está na minha lista, já lhe vi. Nesse teu próprio filme, olha aqui, amigo Rock, que faltou ainda indicar a situação principal. Qual é a pura reação dela perante o meu próprio cenário já aqui? Antoine aponta para si próprio, veemente. Sim, porque eu estou-lhe a saber demasiadamente bem. Os olhos delas saltam diretos, é para os tiquês que representas. Ou julgas já que olham é para ti? Nada. Registam é já a marca dos teus quedes, a camisa e tal e tal e tal. Xé, aqui tu também, Joca, que é isso de toda a gente sabe os preços dos CDs. Quem é toda a gente? Eu, aqui Antoine, estou dentro de toda a gente? Joca olhava para todos os lados, bastante aflito com a exaltação do amigo, que grita assim em plena avenida num domingo à tarde. Trêmulo, diz depressa, claro que estás, claro que estás. Estás dentro de toda a gente. Sei de muitas razões para estar nervoso e olha. Então vou-te dizer bem, do fundo dos meus nervos, ó cambotinha! Vira-se de repente para Roque. Olha aqui, toda a gente não existe. Só existe é quando as pessoas estão todas mortas ali à tua frente. Tu que ajudaste a lhes matar. Isso sim. Isso aí é que é toda a gente. Toda a gente e nada. É isso. Ali já, toda a gente morta que morreu de morte matada. Tudo mesmo silencioso já. Tauas! Missão cumprida. Estás ou não a ver? Tudo limpo. E tu sobreviveste. Viva Angola! Quase agachada, Antoine. Os braços se mexem de um lado e do outro e fala já a tremer, os dentes cerrados. Não se percebe de metade do que ele diz. Quito qua navale! Quito qua navale! Esses aí que nos proíbem a respiração no mato aberto são quê? Avançam. Olifantes, puros carros de combate. Olha eles já lá. Estão a vir, vêm aí. Há 15 minutos estão aí. Menos! Quero fugir no colo de um herói. Agora mesmo. O chão ruge já. O coração do mundo a bater no horizonte. Um único som. O centro da terra já a pulsar. Bam, bam, bam. Bam. O mundo vai mesmo acabar agora. É porque que eu estou aqui. É o que aquele bicho a esmagar passo por passo tudo que está à frente. Aquele bicho olifante vê mais que o rinoceronte, cheira muito mais. Olha só o olho dele já na frente, cheira, cheira. Está a cheirar em nós. As pernas do bicho enrolam no chão. Lagartas avançam. Vêm aí a descer. As lagartas que defendem no chão. Fraxa, fraxa, fraxa. Porque ouço agora estremecer a colina. O menino, olha, lhe veja fugir. Cá de chofre ali, bateu só o estômago na boca do buraco. Não aguenta já. Braço estendido, não posso socorrer. Vrac-chac, vrac-chac, vrac-chac. Alguém aqui já ouviu este som? Este tremer? A terra toda a chindilar? Vrac-chac, vrac-chac. Desembora já a fazer então uma música disco e... Então, man, calma aí, calma aí, calma aí. Alivia a mochila com calma. A voz de Rock sai firme. Apesar do pavor e do respeito que lhe fazem colar as mãos. Man, estávamos a falar da gente que passa na rua, vive por aqui, sabe o preço das coisas para poder viver. Essa que o Joca aqui mesmo estava a chamar toda a gente. E já passou a guerra, Antoine, tem calma, já passou. Man, o Prakatá Tauas entrou já na música. Quer dizer que passou a guerra. Antoine, a tremer, eleva mais a voz.
O dedo aponta ao chão.
Toda a gente é os mortos que ficam no terreno e que alguém há de contar ou dizer que contou. Matar, matar, para escrever ganhar. Já nas notícias, já de números, já de conquista, já de vitória. Isto é toda a gente, man. Isto é toda a gente, Rock. Conta eles aí, vai. Vai, Joca, conta. Joca subitamente lhe abraça de força por trás. A boca encosta nas costas de Antoine. Os braços enrolam na cintura dele. Faz força conseguir-lhe endireitar. Antoine, fica calmo, Avilo, fica calmo. Joca, ainda com a sua boca encostada nas largas costas de Antoine, de repente, ele próprio se sente amparado. Um breve instante se deixa sentir esse amparo e lembra as palavras da avó. Lhes repete já. É isso, é isso. Tem de sair mesmo. Antoine, pá, fica calmo, meu Avilo, fica calmo. Mas qual quê? Antoine, petrificado. Não diz nada. Os braços pendidos, não se mexe, parece até que nem ouve. Joca sente-se tão mal agora, uma opressão no peito. Nada, não pode deixar, tem que continuar, salvar o amigo, mas larga-o de repente. Olha cá, man, hoje é domingo, ok? Estamos a descansar hoje. Hoje e agora estamos aqui numa calma, tranquilinos, a pisar aqui o chão desta avenida que está vazia, porque é domingo de calor. Estamos vivos nós hoje. Joca abre os braços e as mãos. A voz ganha um tom forte, animador. Saímos de casa da minha avó para apanhar um ariquê e temos que voltar com 9 frangos assados de charcutaria, mesmo aí embaixo. Lembras aquele porquinho a dançar? Passamos lá ontem mesmo. Temos que lá ir buscar. Cortados aos pedaços os frangos. E mais o quê? Mais o quê? 3 cervejas que vamos buscar a um sítio mais barato. Anda lá, pá. Vambora. Roque bate nas costas de Antoine. Vamos lá, comandante. Vamos ganhar o nosso ar, afinal. E não era você, tu mesmo. Tinhas aí o chamado mambo todo o terreno, quero dizer. O perfeito Bruno Lunar. Ou, no melhor português grave, um bom charuto. Antoine riu, levantou a cabeça e disse, numa voz já um pouco aliviada, reconhecendo seu território. Esse aí, man, estás a brincar? Esse aí não lhe estás preparado. Esse aí, levantas bem alto e quando for a altura de cair, não cais. Chegaste lá antes. Zimbora então até ao jardim, propõe o Joca. Mas atenção, vamos com calma nesse mambo, hã? Um charuto só, mais que pequeno. Primeiro, temos que voltar e estar com as pessoas, em condições. Segundo, eu e o Roque não estamos já bem habituados à boa diamba da terra. E temos que buscar não sei quantos frangos e cerveja e quê, e quê, e quê. Bem leve já esta fala do Joca. Vamos então, já com cuidado, saboreando só. O pequeno jardim estava deserto. Roque e Joca sentaram-se num banco. Um a separar as sementes numa folha. O outro muito atento a apreciar o movimento. Antoine, agitado, circula e para no centro do pequeno jardim, onde uma frágil cerca delimita uns baloiços. Com o pé, dá pancadas suaves e rítmicas na cerca. Parece, canta para ele mesmo. Depois pergunta de repente. Este jardim aqui chama quê? Jardim dos Arquitetos, diz o Roque, guardando as sementes numa caixa de fósforos. Vês esses pilares aí? Os prédios já levantados e... Então esses heróis que moram aqui à volta é? Que heróis é que são? E de vez em quando vêm à janela só de ver os outros a fumar ganzas? As mãos debaixo do queixo, mexe os olhos de um lado para o outro, como alguém imóvel a espreitar da janela. Joca repara seu branco do olho tão saliente, o brilho hipnótico do olhar. Mas Roque continuava lá. Você chegou ontem e és só conclusões já, certezas. Eles não moram aqui, man. Eles desenharam esses prédios assim, com essas estacas, a parecer suspensos, para parecer no ar, estás a ver? Gandas menos, só te digo, impeca essas colunas, seguram só. Tu também, Antoine, só certezas você. Nunca tenho dúvidas de nada, tu? Roque fala inclinado para a frente, o peito aberto e tenso, num tom provocatório. Se calhar é só brincadeira. Antoine não liga nenhuma. Agora analisa e cerca com atenção. E Joca lhe mira, sem esconder a sua expressão de fascínio. E agora chama-o, Antoine, e aponta Roque com o queixo. Esse nosso avilo aí, ele é que sabe. Sabe tudo ele. Da Meloy, tô-te a dizer, e de mim, disse mais baixo. Na verdade era. Joca é que lia bem a rota do Roque. Fixava seu traçado, se posicionava lá. Roque que lhe secundava nas discussões, que lhe safava nas lutas de rapazes, alinhado sempre na presença segura daquele que lhe confirmava o nome. Se tinham-se adotado mutuamente, logo no primeiro dia de aulas, e assim se mantiveram, mesmo depois de Roque arranjar um trabalho na Amadora e ficar a viver por lá. Saíam juntos aos fins de semana. Não perdiam as quintas-feiras nas discotecas que as miúdas não pagavam. Ambos sentiam, de uma forma indefinida, como a chegada de Antoine tinha abalado esse cotidiano íntimo. E Antoine, nada de tomar qualquer iniciativa. Só que, de repente, estimulado por qualquer fator que ninguém dominava, explode já a alegria contagiante ou a agressividade desmedida a fazer como então. Isto é Joca a pensar, mas não consegue dizer assim não. Presença cheia sim, energia que tudo toma. É verdade. Com Antoine, os espaços mudam para aquilo que também são. As situações chamam outra luz que Joca não sabia que reconhecia. Fascinava aí. Agora os olhos dele, vejam. Um olhar deslumbrado, quase a virar temeroso. Antoine outra vez nas pancadas com a bota na base da cerca. Umas tacadas curtas e secas, a enterrar melhor cada um dos marcos. Antoine queria destabilizar mesmo, conseguia sim. Isto era já Joca ainda a pensar, pregado que estava ainda nessa figura potente, presença cheia. Histórias fortes tinha, se conseguira lhe puxar a fala. Antoine lhe trazia Luanda outra vez. Joca fora lá só uma vez, com a avó. A mãe que mandou as passagens para os dois. Chegaram à Luanda longe da guerra, a Luanda a mandar na guerra. Maria Benta ansiosa na esperança da paz, todos os dias. Igreja do Carmo, às 18 que ia rezar, pedia desenvolvimento nas promessas da conversa. Fecha o portão, para um bocadinho a cheirar o ar, desta rua tão direita e ela no vestido fresco, os braços soltos a brilhar. Véu preto, missal, terço sim, mas os braços livres. O sol grande por entre as árvores, ali mesmo ao fundo, nossa Igreja do Carmo. A obscuridade solene. Senta, abre as mãos. Pouco tempo esses dias, fortes, sim, lá dentro mesmo, de Luanda. Joca, surpreso daquele pulsar descontínuo, parece se senta a largar. Maria Benta, que bebe energias primeiras. Os dois lentificados no frémito de Luanda, maravilhados nas múltiplas intimidades, a reconhecer a fonte. Um dia, ao almoço, Maria Benta. Vamos embora, Joca. Sinto violência escondida. Tem paciência. Desta maneira que me salvaram a vida. Não vamos poder chorar aqui. E assim, inexplicavelmente, de volta a Lisboa. Outra vez muito difícil, quase do princípio começar. As saudades de falar com toda a gente todos os dias. Joca abatido. Era como se lhe tivesse fugido da memória um sonho bom. Tomou consciência de que viviam num estado de esperança crónica. Reagiu. Com Roque recuperava os lugares do cotidiano. O amigo irmão lhe devolvia o território onde podia ser ele próprio, sem pensar nisso. Liberto de ter que justificar pertenças, liberto dos papéis. O exótico, o aprendiz, o credor, mas sempre de fora. Imaginário dos outros que lhe apontava esses destinos. Ele recusava. E agora, de repente, Antoine, de chofre naquela atmosfera. E Joca, nos sonhos do acordar ou do adormecer, se descobria então Antoine. Ali bem em cima das suas botas brilhantes, inteiro no seu movimento, a circular já em Luanda. E Joca imagina-se na baixa, a longa noite a começar. Os amigos, as garinas apetitosas, toda a malta bem acesa. A deslumbrar todos nas suas façanhas de militar, já no protagonismo aí mesmo, na porta ao lado do Hotel Globo, como o sobrevivente casual, em Luanda, a fazer do entretanto a vida principal, como toda a gente desse tempo. Agora Joca repara, Antoine fala exaltado, mas num tom já bem aberto, virado para Roque. Mesmo se o motor da guerra parar, vai transformar ele propriamente em quê? Será que podem lhe matar aquele todo engenho? Quem desenha a guerra aí é que sabe. Antoine, man. O que eu perguntei é se afinal tens dúvidas ou não. Só isso, responde. Sem cenas, man. Responda sério. Afinal, tens dúvidas ou não? Dúvidas? Antoine pensava na resposta, as mãos nos bolsos. Ouve lá, ó miúdo. Os heróis não têm dúvidas. Vocês é que... Bom, afinal, sim, a sério. Quer dizer, os heróis sim, às vezes sim, não sei. Quando paramos muito tempo. Mas antes do ataque, não temos dúvidas, não. Antes do ataque é já prontidão combativa. Mas se o ataque não vem, e não vem, e não vem, é já a cara do meu irmão, minha velha morrer assim nas mãos de um inimigo, afinal nem era inimigo verdadeiro deles. A voz de Antoine desce de tom até se calar. E o seu rosto endurecido, de repente, volta a abrir-se num sorriso largo. Mas olha lá! Essas dúvidas aparecem só é para nos colocar no próprio caminho das certezas. Antes do ataque, não há qualquer dúvida. Puro estado de certeza. Por é que estou-te a dizer já. E erga a mão em jeito de discurso. Eu aqui, afinal, e para responder já concretamente, vou-vos dizer. Não leio livros. Arquivo palavras e raramente tenho dúvidas. Aliás, praticamente não tenho dúvidas. Deu uma gargalhada fortíssima. Xé, vamos já embora então contar como é. Como fazem, vocês, se não querem ser vítimas da dúvida? Não querem mesmo ter dúvida alguma? Então? E abre as mãos num gesto de paragem. Por exemplo, uma coisa sugere dúvidas. Pensas primeiro se já viste uma coisa parecida. Sim? Afirmativo. Pões-lhe então já o nome da coisa anterior e pronto. Não? Nunca lhe tinhas visto então? Pensas o que te parece e dás-lhe logo ali um nome parecido com o que te parece que é. Fica já no catálogo. Consta já. Estão a ver? De facto, todas as coisas para serem devidamente processadas cá dentro precisam de catalogação. E com dúvidas, a vida não vai se desenvolver. Gesticula com força. Na hora da ação, não há dúvidas. Na hora da retaliação, não há dúvidas. Na hora da verdadeira celebração, não há dúvidas. Não há dúvidas quando entras no processo. Olha aqui eu já então no perfeito discurso de político, pele de comissário, eu aqui. E dá uma volta dramática, embevecido ele próprio do seu jeito. Na hora do chamado aconchego da dama, então é só o corpo que manda. Imagina só você, se houver dúvidas nessa hora, não lhe representam em nada. E Antoine gargalhou nesse imaginado. Joca ali pregado, a ver Antoine, flexibilidade de corpo, maneira como volteia suas emoções fortes. Homem sim, ele é homem. É o que Joca pensa. E olha, é verdade. Essa agilidade de Antoine inebria. O movimento dos seus braços fortes abraça o ar, à medida da fala. Agora corta já o próprio ar, as mãos explicam como facas. Nele tudo circula rápido, seu próprio bailado. Num breve instante, Joca sente a harmonia estranha dessa tarde, o ventinho fresco a ondear os ramos das tílias. Ouve a voz de Antoine aí, já um pouco longe, alargando o discurso, que mistura tudo na mesma fala, coisas graves, coisas muito sentidas, brincadeiras, palavras que ele próprio não apanha o sentido, como essas coisas de comissário, processo. E as alusões ao sexo, vivências dele, Antoine, sim, que deixam Joca angustiado, esquisito. Mas no fim, o que vale mesmo são essas viagens de ânimo que o amigo lhe proporciona e se conforta nesse pensamento. Olhem ali o Roque, placidamente sentado, sacode o rolo, feito com tanto cuidado, levou um tempão, sim, sacode no ritmo certo do entendido, filtra e tudo, parece esqueceram dele. Mas Joca repara é outra vez no Antoine. Ouve as suas pancadas sincopadas, metódicas, à volta da cerca. De repente, um grupo de rapazes vira à esquina e segue pelas arcadas do prédio. Pisam forte. Roque olhou as botas e a cabeça rapada do que há à frente, e escondeu o charuto, suspenso. Pôs a mão lentamente no bolso. Confirma a presença do metal frio. Antoine, que não deu por nada, já vem aí a sorrir. Então, Roque, cadê o mambo? Essas dúvidas já viraram certezas ou não? Estás com medo dos arquitetos ou quê? Isto aqui não é a lua. Só a paz por aqui que vocês têm. Disse devagarinho, como se falasse a uma criança. Não se brinca com esses aí. Roque puxa o queixo. Estou bem a domar quem são. Acelera, mas é o pica, man. Ou isso é alguma obra de engenharia? Já está pronta, bué. Só preciso lume. Quem tem? Joca abanou a cabeça. Ah, me lembro. Ficaram no cubico, disse Antoine. Mas havia aí uma tabacaria aberta. Esperem aí, num instante, estou aí. Virou a esquina do jardim e começou a subir depressa à avenida deserta. Sentiu a invasão do silêncio. Antoine lhe detestava isso. A falta de som, qualquer que fosse, lhe trazia angústia, medo, peso. Devia ser essa coisa de prontidão combativa. Até na mata, à noite, sacava de cachexe, muito sorrateirinho, seu minúsculo rádio, punha seus fones e adormecia no som que estava a dar. Quando tinha mesmo que enfrentar o silêncio, lhe preenchia de sonhos.
Agora, ao caminhar pela rua,
revive subitamente a cena do cinema, cheio de gente. Ele criança, batatas fritas. Bom, se calhar batatas fritas não, isto é conto dos mais velhos. Como chegou esta memória, não lhe interessa nada, uma vez que repetiu a história com pistolinhas de fita antes de adormecer, vezes sem conta. Assim. O cowboy a caminhar sozinho, ninguém na rua, só poeira. O silêncio que comanda o medo. Escondidos os olhos dos habitantes se pressentem, bem resguardados eles. Um espreita ali, outro espreita lá. E agora a música vem, avisa, se insinua já devagarinho. E depois a música cresce, cresce. Vai acontecer, vai. O cowboy ali sozinho, agora quase para. Toda a gente sabe, ele vai ser atacado já, já, já. E o inimigo súbito, sem barulho, ali atrás dele, nós a ver. E então, logo, logo, logo antes do tiro, aquele estouro afinal ainda, alguém tão desesperado, aqui mesmo ao seu lado, sim, que grita aflito, olha só na tua trás! Que susto! É o que Antoine vai a pensar, avenida acima, onde não se ouve nada. Pacato o interior destas casas. Aí um rir surdo no primeiro andar. Mais à frente, um relator empolga vigoroso um jogo de futebol e essa velhinha aí mais longe que tosse na janela do outro lado da rua. Antoine vê um casal a descer. Braço dado, ela se equilibrando a custo numas sandálias prateadas. Ele, camisa vermelha, passo arrastado, rosto baixo. Parece que saíram de uma sala de baile, casamento ou assim. Falam alto, vibra de conversa habituada, parece-lhe. Ouviu só isto. Respeitar está bem, mas isto é demais. Mas pensa que é quem ela. Eles vão distraídos e caminham na sua direção. Quando os olhares se encontram, a mulher aperta a carteira vigorosamente de encontro ao peito e Antoine afasta-se e para surpreso. O par continua já bem agarradinho, a fingir que não olhava, acelera o passo. A velhinha na janela, sedenta de animação, observa a coreografia nas pedras pretas e brancas da calçada. Antoine recomeçou a subida furioso, vai pensando. Lhes varrer já é uma chapada de improviso. O cowboy é que me distraiu, se não, santa oportunidade. Remoendo esta raivinha, entra na tabacaria. O espaço exíguo, cheio de revistas, jornais, ganchos de cabelo e toda essa parafernália de coisas que cutucam a curiosidade da gente. Lá atrás, um homem bem magro presta atenção ao rádio. Parece um discurso forte. Talvez numa outra língua. Pregação, se calhar é futebol deles, pensa Antoine. E interrompe só. Desculpe, fósforos, por favor. De caixa ou de carteira? Pergunta devagar o homem. Tanto faz mesmo. Caixas têm todas iguais. Carteiras têm de clube de futebol, de jogadores, monumentos nacionais. Então pode ser uma do Vata. Do Vata? Isso não tem. Jogador de futebol! Vata matando Garcia! Não tem, disse o homem percorrendo as prateleiras com um olhar meticuloso. Pode então ser uma aí da Torre de Belém, disse Antoine, já ansioso por sair dali. De Belém? Do Mindelo? Ou mesmo de Belém, Jerusalém? Uma voz cantante atrás de si, ele que ouviu. Virou-se logo e, de sorriso divertido, encarou essa bela mulher. Xê! Mas calou a surpresa. E se ouviu repetir desconfortável. Mindelo? Mindelo? Sim, do Mindelo. Da Torre do Mindelo, capitania da ilha de São Vicente. São Vicente, Nosterra. Desculpe lá, não queria interromper. E a dama deriva o olhar. Antoine, já fixado naqueles olhos de verde aceso, que sobressaem da pele morena. Bloqueia uns segundos, parece. Não, não, tudo bem. Então, Torre de Mindelo, São Vicente, não é? Não conheço. Gostava de conhecer. Antoine, que se ouvia a murmurar. Sua própria voz lhe soou aguda, descontínua. Olhe, olhe, pode ser, pode ser. Pode ser então fósforos da Torre do Mindelo, Capitania de São Vicente, por favor. Ah, isso não sei, isto não tem, não tem. Disse o homem baixando contrariado o som do rádio. Então uma qualquer, qualquer uma. A mulher, por sua vez, apreciava Antoine naquela atrapalhação. Ainda a sorrir, que não dizia nada a ela. Antoine apagara a caixa de fósforos num movimento precipitado, ao mesmo tempo que lhe tenta escrutinar de pormenor no canto do olho. E pensava, ganda grossa assim, de facto. O homem também olhava para ela, interrogativo, sem saber, mas na pressa de a atender para voltar ao seu rádio. Distraída, a senhora passa uma e outra folha na revista. Antoine cheirou seu perfume, um odor suave e quente. Ficou perturbado. Eu aqui aceso já. E agora já quase na porta. Foi deixar cair o troco, duas vezes mesmo que caiu o troco. Mas consegue aprumar sua voz baixinho. E pergunta. Sua graça, posso saber? A minha graça é imensa, diz ela a rir. Não, não, desculpa. Seu nome. Qual é o seu nome? Ofídia. Respondeu ela num tom de declaração séria, o olhinho oblíquo e outra vez a atenção volta à revista, pose desinteressada. O vendedor afaga o balcão com os dedos. Impaciente já ele, circula o olhar, rádio moça, moça rádio. Mora aqui perto? Ouve-se Antoine dizer, a voz frágil. Mais ou menos. E a moça sorriu enigmática, voltando às páginas da revista. Antoine, troco na mão, já descomandado, pensa, impasse de conversa, já não vai dar esta conversa. Cheira mais daquele perfume, parece não consegue pensar bem outra vez. Coisas interessantes para dizer tantas havia, mas saiu só assim. Ah, é? O meu nome é Antoine e ando por aí. Agora caminha, ajeitando o cinto num movimento nervoso. Perturbado, a caminho do furioso vai ele, a pensar. Estúpido, atoado mesmo. O meu nome é Antoine e ando por aí. Ando por aí. Porra, isto é maneira de falar a primeira vez a uma dama. Qual é a sua graça? Isto é já conversa de cota bem cotado. Estúpido, mas é eu. Qual é a sua graça? Ela que nem percebeu. Essa dama saborosa. Ia diminuindo o passo e olhava para trás, na esperança ela saísse já da tabacaria. Discreto, esperou um bocado na esquina. O silêncio da rua aparecia-lhe entrecortado pela sirene de uma ambulância que se aproximava. E não parava de pensar. Nela. Voluminosa, cheia, completa assim ela. Redondeza de corpo, atmosfera toda cheirosa, esse olhar de desafio, saborosa, assim. Espreitou para a rua. Ninguém tinha saído da loja. Pensou voltar lá, pensou até certinho no que ia dizer, mas não foi. Veio-lhe a certeza de a voltar a ver, de repente, por ali, outra vez, por acaso, já mais preparado aí, sim. Reparou que a velhinha da tosse, do outro lado da rua, tinha fechado a janela. E pensa. Esse nome dela, esquisito, nunca ouvi, não. Ofídia. Parece já coisa que assobia. Disse mora aqui mais ou menos. Mas como alguém pode morar aqui mais ou menos? Ou mora, ou não mora. Será que não é daqui e está de férias? Ah, hospedeira. Só pode. Hospedeira. Dama acesa, muito acesa mesmo. Uma palanca com verdadeira ondulação. Xê! E olha só as horas. Tarde. Eles estão à espera dos fósforos. Ai, a cota benta, tão boa, uma mãe mesmo, à espera dos frangos, temos que ir. Zarpou embora depressa. Falaria dessa mulher ao Joca. Eu aqui, eu não vou fumar, é já nada, vertiginoso já, melhor só é processar isto daqui tudo devagarinho em casa sem falar com ninguém, bem embalado. Curtir um cochito esta sensação para não bazar assim. Não pode bazar esta sensação, puxa essa dama... Lhe vou dar confiança, sim, embora. Agora, tinha mesmo muita pressa, era de entregar os fósforos e estacionar na recordação da mulher da tabacaria. Mesmo ao chegar do jardim, som de muitas vozes. Estranhou. Um ajuntamento mesmo estava lá. Espreitou. Cadê? Os amigos não estavam. Chegou mais perto. Viu. Os amigos não estavam mesmo. Havia sangue no chão. E ouviu atrás de si. Foi uns pretos. Correu para casa.